Olá pessoal, estamos de volta, né? Segunda-feira, mais um vídeo para a gente continuar conversando sobre escola. Conversas infinitas, né? Sobre o mesmo tema. Dessa vez a gente vai retomar aqui a discussão sobre o problema, ou as questões, digamos assim, que envolvem as reformas curriculares, que é, como é, por que é, né? E que significado possui. É interessante. Eu já tive a oportunidade de participar de um grande conjunto de projetos mais ou menos, digamos assim, importantes em relação a essa coisa de construir currículos. Construir currículos para redes de escola privadas e construir currículos para redes públicas, para, por exemplo, quando trabalhei no Amapá ou mesmo no estado de São Paulo, ou discutindo aí com o pessoal lá em Goiás, e, bom, assim, de algumas maneiras fui, no transcorrer da vida, me metendo muito nessa discussão. A última experiência que tive foi justamente na prefeitura da cidade de São Paulo, no tempo em que o Haddad era o prefeito. O que significa isso? O que é uma reforma curricular? Quando estive nessa última experiência conversando com professores da rede pública do município de São Paulo, alguns chegaram a me dizer o seguinte, que quando um governante não quer fazer absolutamente nada para os professores, ou pelos professores, ou para as escolas, não é? Ou pelas escolas, ele faz uma reforma curricular. E eu fiquei pensando muito nisso, se aquele trabalho todo que nós estávamos fazendo, juntando as pessoas, juntando especialistas de todas as áreas que compõem um currículo, não é? Se tudo aquilo era de fato um trabalho em vão, se tudo aquilo não passava de um jogo de cena de governantes e tudo mais. E me lembrei então do que aconteceu no Amapá, que no final das contas, quando nós terminamos aquele projeto em 2001, as pressões políticas que envolveram o resultado daquele projeto acabaram, de alguma maneira, engavetando o projeto. Quer dizer, o que aconteceu com a equipe da Fundação Vanzolini, que estava fazendo, então, todo o projeto que acabou resultando nesses pequenos tabloides, né, que foram produzidos pelo governo do estado de São Paulo e que se transformaram no material didático obrigatório das salas de aula, não é? Quer dizer, o ponto de partida daquilo era uma coisa absolutamente diferente, não é? E assim sucessivamente. O que aconteceu na prefeitura de São Paulo, que a reforma toda do currículo, ela se dá exatamente nos últimos dias do governo Haddad, quando, bom, o Dória já havia até ganho as eleições, só faltava assumir mesmo, né? Então, assim, este jogo, né, que envolve um pouco das relações políticas, um pouco das relações de poder dos diferentes grupos, dos diferentes objetivos dos quais nós já andamos falando por aqui. O fundamental é que existe nisso tudo duas coisas que nós precisamos prestar atenção. A primeira delas é o seguinte: a escola, enquanto instituição, constituída então por um conjunto de professores, alguns já se aproximando da sua aposentadoria, outros iniciando na carreira, alguns no meio desse caminho, todos nós, de alguma maneira, com uma experiência de vida que vem de 20, 30 anos que antecederam a nossa entrada na sala de aula, não é? Um conjunto de alunos que, de alguma maneira, também representam uma nova geração com acesso diferenciado, não é, às informações, no caso mais recente, essa questão da internet, há alguns anos atrás, a briga dos professores com a televisão, essa coisa toda. Então, na verdade, a reforma, dizer aos professores que ele não deve dar aula de uma maneira, mas deve dar de outra, que ele, digamos assim, ele vai ter a sua carga horária reduzida ou ampliada, que no final das contas a corrente, digamos assim, pedagógica que deve ser dominante é mais construtivista, outros acham que o construtivismo não funciona, alguns montam escolas do estilo Freinet, como com uma perspectiva mais de esquerda, envolvendo mais as relações de trabalho, outros de um cunho mais culturalista e, para muitos, com críticas profundas, como no caso das escolas Waldorf, né? E assim, de alguma maneira, discussões de cunho pedagógico que envolvem, na verdade, o sentido, né, de construir a escola, mas que no final das contas acaba sendo uma discussão bastante simplificada. Por quê? Porque se eu mudo e digo ao professor que a partir daquele dia, do dia seguinte, ele não pode mais dar aula de um jeito para dar aula de outro jeito, isto é um esforço inútil. Porque, na verdade, a escola ela se realiza com o grupo que a constitui. As dificuldades da escola elas estão estreitamente associadas às dificuldades do grupo que a constitui. Não necessariamente a um grande projeto, maravilhoso projeto, distribuindo harmoniosamente as disciplinas, dizendo aos professores que no primeiro dia de aula deve-se falar o conteúdo A, no segundo o conteúdo B e assim sucessivamente, ou simplesmente dando grandes temas, ou discutindo aí os objetivos gerais, os objetivos específicos. Bom, tudo isso se torna uma discussão inútil quando nós entramos numa sala de aula e temos, de fato, nós, os professores, que temos 20 anos, de 30 anos de profissão, às vezes 5, às vezes alguns meses somente, e que trazemos conosco a nossa cultura. O que nós aprendemos muito mais sendo alunos, porque nós aprendemos a ser professores sendo alunos, e vamos aprender também a ser professores nesse confronto, né? Basicamente, nesta contradição brutal que existe entre essas relações de poder, esses domínios culturais, esse conjunto de questões que para alguns alunos são questões absolutamente inúteis, para outros alunos são gloriosas, e assim sucessivamente. A grande questão é que toda reforma curricular que não venha permeada de uma reforma da estrutura da própria escola não vai fazer absolutamente nenhum sentido, né, do ponto de vista prático e do ponto de vista da formação das novas gerações. O grande nó de tudo isso é que os professores resistem. E com toda razão. Nós, eu já dei muito curso para professores de formação em serviço e sei muito bem o olhar desses professores olhando para a gente, assumindo, não é, que estão gostando muito daquilo que nós estamos falando, mas a hora que a nossa palestra acaba, que no dia seguinte eles entram às 7 horas da manhã, às 7:15 da manhã, numa sala de aula, nada disso faz mais sentido, porque o que está colocado em questão é a existência de um livro didático, ou de um material didático específico, ou e da sala de aula e da conjuntura, digamos assim, que tem de se resolver ali. De alguma maneira, uma das questões fundamentais que a escola preserva é a cultura do seu grupo. O grande nó, o grande problema, quando nós estamos falando em grandes redes escolares, como no caso do município de São Paulo, do estado de São Paulo, o estado de Minas, o estado do Rio de Janeiro e outros onde a rede escolar é densa, né? Ela é extremamente importante, é o processo associado, digamos assim, dessas redes públicas, onde uma parte considerável dos professores muda de escola todo ano. A última informação que eu tive quando estava neste movimento aí de fazer a proposta curricular do município de São Paulo, ainda estávamos em torno de 20%, não é? Um pouco mais do que isso, de professores que mudavam de escola todo ano. Isso significa que a cada 5 anos, estatisticamente falando, 100% dos professores de uma escola já não são mais os mesmos. Isso quer dizer que, no final das contas, até mesmo esta cultura, esta identidade, esta forma de ser de um grupo, que não necessariamente precisa se gostar ou não, mas é um grupo institucional que faz com que uma escola funcione, ele não chega a se constituir como uma identidade. Isso quer dizer que, quando nós pensamos em termos de uma reforma curricular, nós precisamos pensar não só qual é a carga horária desta disciplina ou daquela. Nós precisamos pensar substantivamente, antes de mais nada, como a escola pode funcionar. Isto é, em que medida os professores que pertencem à escola pertencem àquela escola e trabalham para uma determinada escola, para um determinado projeto de escola, associado a uma determinada comunidade e se constituindo como uma determinada identidade. Aí sim, nesse contexto todo e no percurso da construção disso, nós precisamos discutir as disciplinas. Todas. Precisamos retomar as discussões que envolvem fundamentalmente o fato de que ninguém é alfabetizado sabendo rudimentos de gramática e rudimentos de matemática. Todas as pessoas precisam experimentar a vida para ter sobre o que falar, sobre o que contar, sobre o que equacionar. E nesse sentido, então, a escola deve trazer uma experiência fundamental, que é a experiência de uma comunidade, que é muito mais, efetivamente, do que este ou aquele conteúdo em específico, mas é o jogo geral dos conteúdos dentro de um determinado objetivo que deve se definir a cada nível escolar, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano do ensino fundamental, no segundo ciclo do ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, os objetivos que estão colocados dentro disso. E aí sim nós podemos pensar em termos de reforma, porque a reforma envolve salários, a reforma envolve a estrutura da escola. As reformas que não envolvem a maneira como se disponibiliza as condições de trabalho do professor é uma reforma curricular que será esquecida como tantas outras que nós já fizemos no Brasil. Quarta-feira a gente volta, não é? Com mais sobre isso. Amanhã nós temos uma entrevista super interessante com a Ângela Catuta, que vai falar de geografia, de escala, de mapa, de ensino, de professor. Bom, uma série de temas bastante interessantes lá no podcast Conversas Radicais, não é? Então, aqui no podcast, sem dúvida nenhuma, você vai ter amanhã a experiência e a possibilidade de que, para quem não conhece, conhecer a nossa amiga Ângela Catuta, professora de geografia, né, uma amiga de muitos anos, e que nos deu aqui a honra, né, de participar destas nossas conversas radicais. Então, amanhã, lá no podcast, quarta-feira, de volta aqui no canal do YouTube, beleza? Um abraço a todos e tenham todos um bom dia.